último espaço de debate esta semana, até perto do meio-dia. Antena aberta. António Jorge, bom dia.
Bom dia, José Carlos Trindade. Até dia 5, até segunda-feira de Páscoa, é proibido circular entre concelhos. O Governo, no dia 1, dia das mentiras, mas de facto no dia 1 de abril, é o que está a anunciar Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Presidência, no dia 1, o Conselho de Ministros vai decidir novas medidas para dar continuidade ao programa de desconfinamento, eventualmente, se a situação epidemiológica assim o permitir. No dia 1, o Governo vai decidir então novas medidas que vão entrar em vigor no dia 5, segunda-feira de Páscoa, o dia em que termina esta proibição de circular entre concelhos. E na estrada, a PSP e a GNR já estão a intensificar a fiscalização. E há multas pesadas, Carolina Ferreira.
A Polícia de Segurança Pública vai intensificar a fiscalização nos principais eixos rodoviários do país e em locais de maior aglomeração de pessoas, como explica a comissário Rita Henriques.
Temos planeada uma grande operação policial, portanto, que irá decorrer a nível nacional. Iremos ter um efetivo fortemente empenhado na fiscalização das medidas e com especial incidência aqui na limitação à circulação entre concelhos, mas não esquecendo também as restantes medidas, como o dever geral de recolhimento, o uso de máscara na via pública e também a obrigação de recolhimento domiciliário para aqueles que estão infectados e para aqueles que se suspeita estarem infectados.
E se inicialmente a abordagem era mais a nível da sensibilização, Rita Henriques diz que nesta altura as regras já são do conhecimento geral das pessoas e por isso a PSP não vai ser tão branda.
O estado das coisas impõe mesmo que a polícia tenha uma postura mais proativa e, portanto, não irá ser tão branda como até aqui e iremos fiscalizar de forma muito, muito séria.
Podemos falar então de uma fiscalização mais apertada, digamos assim?
Mais apertada, sem dúvida. A PSP irá estar na rua e com uma fiscalização muito apertada.
Também a Guarda Nacional Republicana tem implementado um plano de fiscalização na estrada. O capitão David Ferreira diz que a GNR vai estar atenta às tentativas de deslocação no período pascal.
Como é uma altura do ano em que as pessoas costumam deslocar para o interior do país ou para o sul, também para zonas balneares, as nossas operações de fiscalização irão incidir sobretudo nos itinerários principais, por forma a garantir este cumprimento por parte da população e impedir naturalmente aquelas deslocações que não estão enquadráveis nas exceções previstas.
A GNR diz que o tempo de sensibilizar já passou e por isso vai estar mais presente no terreno. O capitão David Ferreira relembra que as multas por incumprimento podem ir até aos 1.000 euros.
Estamos a falar de contorno cuja coima poderá ir dos 200 euros aos 1.000 euros e terão de ser pagas na hora. A altura da sensibilização para estas questões já lá vai, não é algo novo e, portanto, a Guarda irá empenhar o seu dispositivo para o cumprimento destas normas, porque queria aqui relembrar que ainda nos encontramos no estado de emergência.
GNR e PSP prometem apertar a fiscalização em todo o país até depois da Páscoa.
A jornalista Carolina Soares, com as indicações sobre aquilo que vão fazer PSP e GNR e estão já a fazer no território nacional, ações de fiscalização mais intensas nos itinerários principais. As multas são pesadas para quem não conseguir justificar por que razão está a circular entre um concelho e o outro. Como ouvimos, podem ir dos 200 aos 1.000 euros e têm que ser pagas as multas na hora. Ontem à noite, em comunicação ao país, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou um apelo para que adotem uma atitude preventiva todos os portugueses durante o período que se aproxima, neste tempo que era de intensa proximidade familiar. O Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, pediu prevenção e sensatez. Queremos saber se concorda com esta proibição e também com o facto de, na Semana Santa, estarem proibidas viagens de turistas para Portugal. Bom dia, Afonso Magalhães. Vamos ouvir a sua opinião.
Bom dia, Sr. António Jorge. E bom dia também para todas as pessoas que nos ouvem. E, antes de mais, quero agradecer a oportunidade que me dá de poder participar na Antena Aberta.
Não tem que agradecer, nós é que agradecemos a sua vontade em participar e também partilhar com o auditório aquilo que pensa sobre este assunto.
Muito bem. Eu vou narrar o meu caso em concreto, que penso que, como eu, existirão muitas mais pessoas em situações análogas. Que é o seguinte, eu resido a 15 quilómetros da sede do meu concelho.
Que é Aveiro?
Não é Aveiro, é um concelho do distrito de Aveiro, portanto, o concelho limítrofe do meu, a sede, fica a 2 quilómetros do local onde eu vivo. Uhum. Portanto, é lá que eu vou fazer as compras, é lá que tenho a escola dos meus filhos, é lá que tenho o centro de saúde, é lá que trato o pagamento da água.
Ou seja, na prática, vive num concelho, mas trabalha no outro. É essa a ideia?
Eu não trabalho no outro, mas para tratar da vida do diário... É no outro.
Que é muito mais próximo.
Ora, naturalmente.
Há muitas situações assim, como sabe.
Pois, eu sei, e acho que o mais justo seria, em vez de impedir as pessoas de circular entre os concelhos, seria, por exemplo, estabelecer-se um raio, um perímetro de ação onde as pessoas se pudessem deslocar.
Uhum.
Eu, amanhã, no caso concreto, tenho uma reunião marcada para os meus filhos, que até vão ter a reunião da catequese preparativa para a comunhão, e eu não sei como é que vou poder fazer, visto que estou impedido de circular.
Senhor já procurou informar-se, por exemplo, junto da GNR, se alguma das situações que o senhor pode invocar está contemplada nas exceções que de resto estão previstas?
Não procurei. Tudo o que sei é pelo que ouço na comunicação social. Presumo que o meu caso estará contemplado, presumo. Agora, embora na altura se for autuado, não tenho nenhum documento que ateste a razão da minha situação.
De facto, nesse conjunto de exceções à proibição de circular estão, obviamente, as deslocações para trabalhar, para funções de trabalho, mas é preciso realmente uma declaração por parte da entidade empregadora. É permitido também circular por motivos de saúde e para cumprimento de responsabilidades parentais, que parece ser o caso que aqui apresentou o Afonso Magalhães.
Presumo que sim. Vamos ver se tudo corre bem. E era só o testemunho que eu pretendia deixar à apreciação de quem nos ouve.
Muito obrigado. Vamos agora até um pouco mais a sul, em Sozel. António Gomes, bom dia.
Bom dia, Sr. António Jorge.
Bom dia, obrigado por estar connosco.
Obrigado, agradeço pelo. Desejo também um bom dia a todos os ouvintes e agradeço a oportunidade para poder contactar convosco. Sr. António Jorge, eu depois de ouvir a vossa anúncio do programa de hoje, assaltou-me uma dúvida que é a seguinte. Eu tenho morada oficial em Lisboa e desde o evento do coronavírus de finais de 2019, como estou reformado e tenho uma casa aqui na zona de Sozel, que está em nome do meu filho, comprei quando ele veio para aqui estudar em 2019. Há 20 e poucos anos, nós passamos a viver aqui. Mas desloco-me a Lisboa, com alguma de vez em quando preciso tratar de algum assunto por lá. O que foi o que fiz este fim de semana, na segunda-feira, fui a Lisboa, para uma consulta médica. Fui consultado, o médico prescreveu-me exames, análises, que aproveitei e fiz logo nesse dia, antes de regressar aqui a Sozel. Mas, entretanto, tenho um táxi craniano que ficou marcado para o próximo segunda-feira, dia 29. E a minha dúvida surge-me que eu não tenho a ver se a proibição de circular entre concelhos, se é só ao fim de semana, se é todos os dias até ao dia 5.
Todos os dias.
Ah, pronto. Agora é assim, eu...
Exceto para situações como a que invoca a questão de ter um agendamento de um exame médico, permite-lhe circular para o local onde vai realizá-lo.
Pois, mas,
o problema é que tem que apresentar às autoridades, eventualmente, o comprovativo dessa sua deslocação.
Sim, sim, eu tenho o pedido do exame do médico, tenho o documento. E depois é a minha dúvida reside também no regresso. Eu faço o exame e depois regresso a Sozel, à zona de Sozel, que é a prova.
Como sabe, eu não tenho, infelizmente, o conhecimento total para lhe dar respostas completamente garantidas e certeiras e sem margem de dúvidas. Mas no caso que está a apresentar, julgo que, apresentando às autoridades, caso seja interpelado, facilmente poderá provar o motivo, a razão, porque estará na estrada a essa hora, nesse dia.
Pois, Sr. Dr. Jorge, eu acredito que o bom senso, se prevalecer, eu irei e poderia regressar sem ter problema. Eu penso nas multas que são, de facto, pronto, são, têm os valores que têm, 200 mil euros, salvo erro. Uhum. Eu vou, a minha esposa vai comigo, e se não encontrar um agente tolerante no regresso, eu arrisco-me a pesadas multas, e para mim é extremamente complicado pagá-las e depois ter que as pagar na hora, que ainda é mais difícil.
Ora, se calhar o que pode fazer é aproveitar ainda o tempo que dispõe e junto da Junta de Freguesia, por exemplo, encontrar explicações mais concretas no sentido de não ser apanhado a violar regras. António, muito obrigado por ter vindo aqui expor as suas dúvidas. Certamente que as suas dúvidas são também as dúvidas de muitas outras pessoas que estão connosco. Vamos ver se adiante no programa temos a oportunidade de as esclarecer cabalmente. José Santos, a falar do Porto, bom dia.
Bom dia, já estou em Lisboa, já fiz a um.
Mais rápido que uma flecha, inscreveu-se muito cedo então, José Santos.
Escrevi-me cedo.
Muito bem, logo. Então conte-nos o que aqui o traz.
Na A1, antes de mais, bom dia a todos. Na A1 não há trânsito nenhum, portanto, há muito, muito pouco trânsito. Só para, portanto, é só um pormenor. Mas em relação a estas medidas, eu acho que isto é uma medida inócua, sem sentido nenhum. Repara, isto, partindo do princípio que já estão as coisas, já estão fechadas, ou estão confinados, fechados, os restaurantes, os bares, a maior parte dos hotéis, as pessoas não têm, sinceramente, para onde ir. E não faz muito sentido alocar recursos da nossa polícia a passar multas às pessoas, ou as poucas que eu acho que possam passar, não sei se será para compensar os problemas da EDP, dos impostos que a EDP não pagou, talvez seja isso que o governo que pretenda. Mas mais do que isto, repare, se eu morar no Porto, que é onde eu moro, e tiver uma casa no Algarve, e eu fosse agora para lá, não é? O que é que acontecia? Estava a incorrer fora da lei. Mas, e o que é que isso implica? Nada, eu saio da minha casa no Porto e estou na minha casa do Algarve e faço a mesma vida. Eu vou provocar algum problema, o vírus vai, eu vou criar algum incómodo? Não. Portanto, eu ponho-me no carro, saio na minha garagem na casa do Algarve, não incomodo ninguém, estou na casa do Algarve como estava na casa do Porto. Portanto, esta medida é completamente inócua. Aliás, como este governo, a maior parte das medidas foram sem nexo. Aliás, repare, um governo que diz que nós, no primeiro confinamento, que diz, e a oposição que diz, Portugal não pode confinar mais. Mas porquê? Porque nós não temos capacidade para isso. Já vamos no terceiro confinamento, praticamente, não é? Porquê? E depois, quando um governo nos mandava confinar ao domingo, ao sábado, à 1 da tarde, fazia com que as pessoas se concentrassem todas para ir aos supermercados, ao pão, ao que fosse, nas manhãs. Portanto, é este tipo de medidas que este governo tomou até hoje. Depois, o que é que este governo nos disse a seguir? Disse que no Natal nós podíamos infectar à vontade, que não haveria problema, porque naqueles dias do Natal não havia Covid. Mas afinal houve, mas foi o governo. E agora, depois tivemos o que tivemos, as consequências que tivemos, toda a gente sabe. Éramos o pior país da Europa. Meu Deus, foi preciso levar três pessoas de avião, se não me engano, ou duas para a Madeira. Foi preciso vir médicos da Alemanha. Vejam lá o ridículo que isto chega. Pronto, para quê? Para quê? Para que o nosso sistema de saúde estava caótico, certo? Essa parte eu sou sensível, realmente estava, e eu acho que realmente aí tivemos que fazer alguma coisa. Neste momento, nós estamos, eu faço a pergunta, nós estamos confinados porquê? O que eu saiba, nós tínhamos 6.600 pessoas internadas, temos cerca de 600, temos nos cuidados intensivos 150 pessoas, tínhamos 900. Nós estamos a cumprir todos os critérios que o governo deu para nós desconfinar. Então, porquê continuamos desconfinados? Nós tínhamos era que estar neste momento desconfinados, e mais nada. E mais nada, porquê? Porque este governo, repare bem, pode chegar ao ridículo de nós, e vai acontecer, espero que não, mas vai acontecer, nós estarmos confinados com os hospitais vazios, e quando o argumento era o problema do Sistema Nacional de Saúde. Repare bem, isto pode chegar ao ridículo, por exemplo, no RTI, de 10 pessoas estarem com Covid-2, mas amanhã, se tiverem 25, o RTI já é maior que um, certo? Então, confinamos? Epá, estamos a brincar com coisas sérias. Há uma coisa que fez o Covid a muita gente foi não pensar pela sua cabeça. E a comunicação social não faz o contraditório. relatório. Ou seja, tudo o que vem do governo acata como se fosse a coisa mais certa. Há coisas certas, mas há coisas erradas. E nós tudo o que passamos foi por culpa da gestão do governo que teve, que não protegeu as pessoas mais frágeis desde o princípio, que não soube prever o inverno, que fez o que fez no Natal e agora trata-nos como quê? Como nós somos as anormais, não podemos ir de um conselho para o outro? Pelo amor de Deus!
Obrigado, José. Continuação de boa viagem. Agora, a partir de Vila Real, vamos escutar a opinião de António Martinho. Bom dia, António.
Bom dia a todos. Este senhor ouvinte que acabou agora de falar deve viver na estratosfera, deve viver num outro mundo diferente do nosso. Não se deve ter apercebido dos problemas que a Covid provoca, quer ao Serviço Nacional de Saúde, quer às pessoas individualmente. E por isso fala assim de uma maneira que eu acho muito irresponsável. Com franqueza, ele tem o direito de pôr a opinião dele, mas eu também tenho o direito de qualificar como grande irresponsabilidade este discurso. Mas
e eu compete-me moderar a vossa participação e dizer que uma e outra têm cabimento neste espaço de pluralidade.
Certo. É absoluto. E por isso eu vou expor a razão porque me inscrevi hoje na Antena Aberta. Eu acho que os ouvintes anteriores deram um pretexto ao António Jorge para fazer ter uma atitude pedagógica. E eu acho que também a minha participação é nesse sentido. É no sentido de apelar à corresponsabilidade de todos neste movimento que vamos deixar de fazer para estar com os filhos ou com os pais por alturas da Páscoa. É um esforço grande, eu sei, é um esforço que exige alguma renúncia, mas é necessário para dar o nosso contributo para que os resultados que estamos a obter com o confinamento e com o esforço de todos, desde os profissionais de saúde até às pessoas individualmente, possam surtir efeito como está a surtir ultimamente. Isso é importante. E também é explicar que, tendo eu na aldeia onde nasci uma pequena unidade de turismo rural, eu reconheço o, entre aspas, prejuízo que as unidades de turismo possam ter ao não haver possibilidade de circulação, porque havia muita gente que vinha à aldeia onde já às vezes não há possibilidades de ter casa para todos e os filhos ou os netos já ficam em casas de turismo. Ou mesmo pessoas que querem descansar, que querem repousar um pouco, aproveitam os dias da Páscoa para vir. E eu estou de espírito aberto para reconhecer que é um grande contributo nós próprios estarmos abertos a não abrir a casa para contribuir para os bons resultados continuem a concretizar-se. E este espírito de colaboração individual ou colaboração de pequenas unidades empresariais é um espírito positivo e vai de encontro ao apelo do Sr. Presidente da República, que fez ontem na comunicação que fez ao país, e vai de encontro às medidas que eu considero positivas que o Governo tem vindo a tomar para que Portugal possa, para que os portugueses possam ultrapassar este momento. Tem sido um momento difícil, porque as pessoas com 70 e poucos anos continuam a ter preocupação e ter receio de que o vírus os apanhe e que lhe provoque mazelas ou provoque mesmo a morte, como nós temos visto. Portanto, deixo aqui este apelo, se me permite, num contributo positivo, para que nós, de espírito aberto, sejamos capazes de contribuir, não nos deslocando e também aceitando que a Páscoa seja, em termos de pequenas unidades de turismo rural, seja uma Páscoa diferente das outras, diferente de há 2 anos, ou há 3, ou há 4 anos.
Muito obrigado, António. Tenha um bom fim de semana. António Martinho a falar-nos de Vila Real. Vamos agora para o lado oposto do país, ou seja, vamos para Sul. A partir de Olhão, julgo ser possível ouvir a opinião de Paulo Oliveira. Bom dia.
Olá, muito bom dia. E mais uma vez obrigado por poder dar a minha opinião. Eu sou contra estas medidas, sou contra este Estado policial em que nos estamos a tornar. Sou contra o continuar da comunicação do menino porta bem e do menino porta mal. Quando nós falamos do confinamento, nós não podemos só olhar para os números da saúde, que esses sem dúvida melhoraram. O problema é que aumentaram ou dispararam também o número de pessoas que estão a pedir comida para comer naquele dia. Aumentaram o número de pessoas também que não têm dinheiro para a água, para a luz, para o gás e para a renda da casa. Isso é o que o confinamento está a provocar também. E é assim, eu não sei, e eu falo, como diz o ditado, de barriga cheia, porque não tenho esse tipo de problemas, mas eu não sei como é que eu iria reagir se eu não tivesse dinheiro para dar de comer aos meus filhos. Por isso, temos só que olhar sempre para os dois lados do confinamento. E neste momento, a verdade é que deveríamos estar mais desconfinados com os números atuais que temos. E mais, eu sou obrigado a criticar, como eu digo, o estado policial em que nós nos tornámos. Ainda há dias eu vi uns senhores a serem ofendidos de tudo, porque estavam quatro senhores a tomar café num postigo, não é? Uma senhora passou lá, tirou uma fotografia, pôs num grupo de Facebook. Os insultos que aqueles quatro homens estavam a fazer uma coisa absolutamente normal sofreram é surreal. Eu fiquei chocado com o que eu li, o que chamaram aqueles pobres homens que só estavam a tomar um café. Pá, eu não posso concordar com isto. Eu não posso concordar que num telejornal se passe 15 minutos a falar do Covid nos Açores. Os Açores, para quem não sabe, só tem casos de Covid numa das ilhas e tem 7 pessoas no hospital. Epá, tem que haver uma moderação para depois não haver cada vez mais pessoas também a dizerem, epá, que se lixe, vamos em frente. Eu acho que se está a tornar Portugal um Estado, epá, policial. Nós temos que ter liberdade. É ridículo eu não poder sair de um concelho. O vírus não passa dessa forma. E vou dizer mais. O que nós temos que fazer é ter medidas assertivas e fazê-las cumprir. Porque eu, devido à minha atividade profissional, os restaurantes estando abertos, eu vou almoçar todos os dias ao restaurante. Numa fase inicial, os restaurantes cumpriam a rigor, as normas que foram dadas. Depois, ao fim do mês, já não cumpriam. Se eu disser que cumpriam, estava a mentir, e acho que nós aqui devemos passar a verdade. Em vez de formos a polícia na estrada a ver se o Manel vai de Braga para Guimarães, devíamos era ter os restaurantes abertos, ter a economia neste momento a trabalhar, dentro do possível, e fazer as pessoas cumprir normas. E não podemos continuar a colocar a culpa no Natal e colocar a culpa no comportamento das pessoas no Natal e ignorarmos que em janeiro tivemos uma das maiores vagas de frio durante longos dias dos últimos anos. Continuar só a culpar o comportamento das pessoas no Natal como se não se tivesse juntado outros fatores que levaram a que isso acontecesse. Epá, eu entendo principalmente as pessoas mais velhas que tenham medo. Epá, mas fiquem em casa. Podem ficar em casa. Agora, eu não posso estar a trabalhar, porque isto, para haver dinheiro para pagar a reforma, alguém tem que trabalhar. E eu querer almoçar e tenho que almoçar na beira da estrada. Eu querer ir à casa de banho e tenho que fazer xixi na beira da estrada. Epá, tem que haver condições para aqueles que fazem, porque isto é tudo muito bonito, mas o dinheiro tem que circular. Tem que haver condições para aqueles que fazem com que a economia ainda mexa alguma coisa, trabalhem. Epá, eu peço imensa desculpa pelo tom, mas acho que estamos quase a pôr portugueses contra portugueses e isso não é bom. Por isso, epá, desejo a todos uma boa Páscoa e tenham um bom dia.
Obrigado, Paulo, pela sua participação. Bom dia, Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Obrigado por estar connosco esta manhã. Ouviu este dia, testemunho. Obrigado. Certamente que não a surpreende este tipo de desabafo, de manifestação, de desagrado com aquilo que estamos a viver. De facto, desde o início do programa até agora, à exceção de uma participação muito clara no sentido de corresponder aos apelos feitos pelo Presidente da República, há muitas pessoas que estão, efetivamente, muitíssimo desconfortáveis com a situação que estamos a viver, o período de confinamento e as novas regras ainda a durarem até dia 5. Como é que se evita que este ferver da panela continue até que salte de vez o texto?
Então, muito bom dia. Eu começo por chamar a atenção para a importância que tem, neste momento, reconhecer e validar aquilo que estão a ser as preocupações de cada um e as preocupações das famílias, nomeadamente relativamente a este tema da Páscoa e ao facto de se prolongarem as medidas e de vir a afetar o convívio que em Portugal, e tendo em conta que somos um país fundamentalmente católico, tem uma repercussão ainda muito significativa. Portanto, reconhecer e validar as preocupações que as famílias têm com os mais significativos e de quererem passar tempo com eles, as necessidades de partilhar os afetos, de partilhar os valores em família, numa dimensão de contacto físico, de reconhecer e validar também as perdas afetivas e sociais que a impossibilidade deste contacto presencial e deste convívio presencial gera, e as perdas que gera também ao nível do próprio bem-estar.
Mas quando a senhora diz reconhecer e validar, isso quer dizer exatamente o quê? Quem é que deve reconhecer e validar? Cada um de nós?
Cada um de nós as entidades governamentais e a forma como se comunica tem que trazer esta sensibilidade de reconhecer e validar o que se está a passar, inclusivamente, por exemplo, o próprio cansaço pandémico que faz baixar os níveis de tolerância à frustração de não se poder estar, por exemplo, com a família alargada e, portanto, gera aqui alguma mais conflitos internos e alguma revolta e, portanto, há que saber reconhecer e saber validar, em vez de nos centrarmos na questão da culpa e da crítica. Esta é uma questão importante. Depois também é importante apoiar a população no sentido de identificar os recursos internos de resiliência, de adaptabilidade a esta situação e trazer aqui a esperança e a possibilidade de proatividade das famílias nesta dimensão. Porque a resiliência é chamar a atenção, por exemplo, para o sentido de competência pessoal, de que os portugueses são capazes e têm recursos internos e têm experiências onde conseguiram lidar com a adversidade e podem trazer estas experiências para lidar com esta situação. E é importante que a comunicação ao nível das entidades máximas seja uma comunicação clara das vantagens da adoção destes comportamentos pró-sociais e pró-saúde.
O problema é que, Sofia Ramalho, as pessoas já estão tão cansadas do confinamento que depois quase que bloqueiam qualquer tipo de explicação racional.
Sim, por isso é que a comunicação tem que ser consistente e tem que ser sempre neste mesmo sentido. Não é uma comunicação culpabilizadora, mas sim uma comunicação que chama a atenção para os efeitos positivos ou aquilo que nós podemos trazer de positivo com o nosso comportamento. Porque a adoção destes comportamentos pró-sociais e pró-saúde vai significar mais pessoas protegidas, mais pessoas salvas, nomeadamente as pessoas que nos são mais próximas, e é importante termos em conta isto. E identificar também formas alternativas para lidar com estes constrangimentos e com estas adversidades. Dar exemplos concretos da forma como se pode manter a comunicação. Eu estou a falar especificamente do convívio e das impossibilidades que se vão gerar agora de convívio entre as famílias e as famílias mais alargadas, por questões de impossibilidade de mobilidade e do ajuntamento de pessoas para cumprir as regras. E, portanto, é importante encontrar aqui formas alternativas de comunicação e de convívio, mantendo os valores familiares e, portanto, encontrar redes de suporte familiar e de suporte social. E isto implica ações coletivas, implica coletivas da família enquanto comunidade e da comunidade mais alargada, e implica também uma voz de esperança. porque nós sabemos que há agora mais probabilidades, com esta questão da vacinação, de nós conseguirmos superar este período de crise e, esta, e o confinamento e as exigências que isso nos traz do ponto de vista pessoal e do ponto de vista familiar.
E como é que se diz a alguém que não quer ouvir nada do que a Sofia está a tentar passar, para ser um pouco racional? Quando alguém adota uma postura de sim, está bem, já estou farto de ouvir essa conversa, como é que se desconstrói esta, este ponto de partida?
Nós temos que apontar para os casos de sucesso e não para os casos de insucesso. Nós temos que apontar, por exemplo, neste momento nós temos resultados bem mais positivos do que tivemos durante o mês de janeiro, do ponto de vista daquilo que foram as ações postas em curso, neste momento, as medidas postas em curso, de maneira que nós temos que salientar de forma muito clara estas vantagens e é importante que, do ponto de vista da comunicação, não haja uma centração excessiva, como tem acontecido, na culpa e na crítica, porque isto gera sentimentos de frustração e de revolta na população. E gera também muito menos adoção de comportamentos que seriam desejáveis acontecer de proteção e proteção de todos nós. E, portanto, é muito importante que esta comunicação se altere. É muito importante também, como eu disse no princípio, validar, reconhecer que as pessoas estão cansadas, reconhecer que isto faz baixar os níveis de tolerância, reconhecer que as pessoas estão a sentir-se desgastadas, que emocionalmente estão em sofrimento e que de facto isto é difícil para as pessoas.
Quando se diz, Sofia, desculpe interrompê-la, quando se diz muitas vezes que nós estamos a criar uma pandemia silenciosa, que provavelmente já existia, mas que foi muito agudizada agora com este vírus e com todas as consequências que ele trouxe, e se fala nas necessidades de dar muita atenção à saúde emocional, mental, dos portugueses em particular, estamos a falar exatamente de quê? Como é que podemos traduzir esta sensação ou esta certeza? Provavelmente há dados que a Ordem dos Psicólogos tem, portanto há matéria de facto. Como é que se pode traduzir esta impressão, que pode ser muito mais que isso, como estou a sublinhar, por palavras simples que as pessoas entendam a situação que muitos de nós estamos a atravessar e na prática ou eventualmente não estamos a ver, a perceber?
Sim, é um facto que esta pandemia tem trazido consequências elevadíssimas, não só a nível social e económico, mas também para a saúde psicológica e para o bem-estar de todos os cidadãos. Há já alguns estudos que apontam para o aumento das situações de stress, de ansiedade, de depressão, e nós não podemos esquecer que já temos um ponto de partida pré-pandemia que nos coloca já no topo dos países da Europa com mais situações de depressão, que já era assim antes da pandemia. Portanto, a pandemia vem agravar, por exemplo, situações de saúde mental já identificadas e vem trazer também mais vulnerabilidades psicológicas e sociais, que faz com que, perante estas transformações e estas consequências de que falou, possa de facto haver maior manifestação de mais sintomas depressivos, de mais situações de stress, de ansiedade, e enfim, de situações de risco, mais situações de risco para a saúde psicológica. E nós ainda estamos no curso da pandemia, porque no pós-pandemia ainda serão mais visíveis as consequências ao nível da saúde psicológica e da saúde mental. Isso tem vindo a ser mais recentemente reconhecido ao nível das autoridades de saúde. Existem já estudos a nível nacional e internacional, já após o primeiro situação de confinamento, com algumas medidas de reteste mais adiante, em outubro, novembro, e já com novos dados mais recentemente. E isto vai significar uma ação muito mais concertada, tem que ser uma ação muito mais concertada e integrada do ponto de vista da intervenção governamental, da intervenção social, do investimento público que tem que ser feita no âmbito da saúde psicológica e da saúde mental. Isso significa que tem que haver e tem que se criar mais acesso dos portugueses aos cuidados de saúde primários, por exemplo, à possibilidade de uma intervenção psicológica que possa ter que perdurar mais no tempo, a acessibilidade a essa intervenção psicológica, criando condições para esse bem-estar e para essa saúde psicológica.
Porque a senhora,
se isso não acontecer, nós vamos ter consequências redobráveis ao nível, por exemplo, da produtividade das empresas, ao nível dos conflitos familiares, ao nível das perdas económicas, enfim, são consequências que não se conseguirão medir, mas de facto são muito significativas e desastrosas para a economia e para a sociedade.
Se não me engano, a senhora Sofia Ramalho, a sua área de especialização é em Psicologia Social, Trabalho, Organizações e Educação. Amanhã a comunidade escolar, parte dela, começa a ser vacinada. Qual é o peso deste passo que o país dá amanhã?
Eu acho que é mais um passo no sentido de aumentar a esperança das comunidades. Nós temos, tem havido preocupações de todos com os possíveis focos de infecção e é importante esse passo, mesmo do ponto de vista psicológico, não só do ponto de vista da saúde física, esse é óbvio, mas também é um passo importante do ponto de vista da segurança psicológica, da esperança que isto gera para as famílias, para retomar alguma normalidade nas suas vidas, quer de trabalho, quer das vidas dos filhos, e isso trará certamente mais bem-estar, mais oportunidades de se poder superar esta adversidade que temos vindo todos a sentir.
Muito obrigado, Sofia Ramalho. Obrigado pela sua colaboração, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, a deixar-nos aqui também uma leitura sobre este ponto de vista relativamente ao momento que atravessamos. Sendo certo que o Governo vai avaliar novamente as medidas relativas à pandemia no próximo dia 1. É assim, João Vasco, bom dia.
Bom dia. Sim, o Governo decidiu prorrogar o atual decreto do estado de emergência até o próximo dia 5 e no dia 1, na próxima semana, fará então uma reavaliação da atual situação epidemiológica do país e nessa altura decidirá o que irá acontecer após o dia 5. No entanto, pelos dados atuais, a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, refere que Portugal tem condições para continuar o plano de desconfinamento e diz que não parece possível um recuo nesta altura. No entanto, a Ministra pediu cautela para que o país não tenha de travar neste plano de desconfinamento. Mariana Vieira da Silva referiu-se também à estratégia de testagem no país. A Ministra da Presidência promete testes massificados onde haja mais de 120 casos por 100 mil habitantes e também relembra que no ensino superior, quando houver o regresso às aulas, vão existir testes nesse regresso às aulas. Outro ponto importante tem que ver com o número de casos e o RT, o índice da transmissibilidade em função do tempo. Esqueci-me de referir isso há pouco. O país, nesta altura, tem perto de 68 casos por 100 mil habitantes e o RT é de 0,81. Isto quer dizer que, nesta altura, como Mariana Vieira da Silva referiu, existem condições para o desconfinamento continuar, mas a ministra também fez questão de dizer que, mesmo que o RT continue a subir e se aproxime mais de um, não é líquido que tenha de se travar neste desconfinamento, porque a transmissibilidade nesta altura, os 68 casos por 100 mil habitantes, é um número muito baixo e, portanto, a ministra referiu que, como as incidências são muito baixas ao nível dos novos casos, Portugal tem mais margem para viver com pequenas alterações a este R ou RT. Outra das ideias desta conferência de imprensa tem que ver com um possível veto ou envio para o Tribunal Constitucional por parte do Presidente da República de uma alteração aos apoios sociais aos trabalhadores independentes e sócio-gerentes. Ficou claro que o Governo se irá bater junto do Presidente da República para que este alargamento aprovado pelo Parlamento possa ser travado ou pelo Presidente da República ou pelo Tribunal Constitucional. O Governo tem um parecer a apontar para a inconstitucionalidade do que foi aprovado pelo Parlamento. Esse parecer diz que o que foi aprovado pelo Parlamento viola a chamada norma travão da despesa pública, ou seja, esta norma diz que com um orçamento de Estado em vigor, apenas o Governo pode aprovar o aumento de uma determinada despesa. Não pode ser o Parlamento a fazê-lo. E, portanto, o Governo pressiona nesse sentido para que esse alargamento decretado pelo Parlamento possa acabar por não ser viabilizado ou não ser aprovado, quer pelo Presidente da República ou, em último caso, pelo Tribunal Constitucional. São estas as linhas fortes da conferência de imprensa desta manhã. Recordo, decreto sobre o estado de emergência prorrogado até dia 5 de abril, decisões mais a sério a partir do dia 5 de abril só serão conhecidas no dia 1 de abril, na próxima semana. Nesta altura, Portugal tem cerca de 68 casos por 100 mil habitantes e um RT, um índice da transmissibilidade em função do tempo, de 0,81.
Obrigado, João Vasco, jornalista da Antena 1, que esteve a acompanhar a conferência de imprensa de Mariana Vieira da Silva, numa conferência de imprensa que foi realizada depois do Conselho de Ministros, esta manhã, ter aprovado, por forma eletrónica, a prorrogação do atual decreto até ao dia 5 de abril. E só vamos conhecer que medidas teremos no país após essa segunda-feira de Páscoa, 5 de abril, no dia 1. Vai ser na próxima quinta-feira, só nessa altura que o Conselho de Ministros vai decidir com base na situação epidemiológica do país, sendo certo que nesta altura 68 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissão, conforme o João Vasco disse, de 0,81. Voltamos ao contacto com os ouvintes da Rádio Pública. José Menezes está connosco a partir de Coruche. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. Obrigado por me permitirem dar a minha opinião. A minha opinião é que nós temos a obrigação de cumprir este recolhimento que é-nos pedido, mas também temos a obrigação de cobrar ao Governo que acompanhe o esforço que estamos a fazer com uma série de outras coisas que não têm acontecido. A grande recuperação que foi feita, não só na primeira vaga, no primeiro confinamento, como agora, depois do Natal, deve-se às pessoas e não se deve ao Governo. Aquilo que o Governo devia e podia ter feito, não fez, que foi realmente preparar um plano massivo de testagem e impedir a reabertura das escolas sem professores e alunos serem testados e, obviamente, serem segregadas e despistadas e, no fundo, interrompidas cadeias de transmissão. Isso não está garantido, não está feito. Portanto, é completamente pífio pedir às pessoas um novo confinamento, uma nova extensão até dia 5 de abril, para pôr em marcha uma série de coisas em 5, 10 dias, com feriados pelo meio, que não foram capazes de fazer em 2 meses. Portanto, se por um lado eu concordo que não temos outra coisa a fazer se não ficar em casa, nestes 10 dias até ao dia 5 de abril, por outro lado, também reconheço que não podemos deixar de ser exigentes com o Governo. Este Governo tem feito uma série de atrapalhadas, com as quais todos nós estamos de acordo, que podiam ter sido feitas de forma diferente, mas também temos que ser...
Ou se calhar podiam ter sido evitadas, eventualmente era isso que queria dizer, José Menezes.
Exato, mas não é só falta de vacinas, é os centros de saúde só poderem vacinar 2 dias por semana, porque há uma série de atividades burocráticas que exigem enfermeiros e que obrigam à capacidade que existe nesses centros de saúde a ser usada para escolher os doentes que vão ser vacinados e as pessoas podem ser vacinadas. A mim, o que me parece é que o Governo fez muitas coisas que podiam ter sido feitas de outra forma, não fez coisas que eram indispensáveis já estarem feitas Mas, como eu estava a dizer, olhamos para fora e governos muito mais eficientes, por exemplo, como o alemão, enfrentam neste momento a quarta vaga. Isso deve nos fazer pensar que aquilo que está em causa não são só os erros do governo, mas é a inexistência de vacinação e imunidade de grupo. E é por aí que nós temos que ir, porque senão daqui a pouco estamos a pedir às pessoas para voltarem novamente para casa, porque é a única ferramenta que temos, é impedir o contacto das pessoas para impedir a contaminação de umas pessoas pelas outras. Portanto, enquanto não se apostar em testar, segregar ou interromper cadeias, enquanto a vacinação não produz efeitos e enquanto não se ultrapassarem os obstáculos que a vacinação em massa, pelos vistos, está a ter, como é que é possível justificar que centros de saúde só possam vacinar 2 dias por semana e não colocar auxiliares para resolver logisticamente os problemas que impedem os enfermeiros de vacinar nos outros 3 dias por semana? Portanto, eu preocupo-me com a coesão.
Isto acho partindo do princípio que há vacinas, que pode ser esse o grande problema, a grande questão.
Aparentemente já nem são a falta de vacinas, elas existem, não são na quantidade que deviam e que estavam prometidas, mas o problema é que a logística, mais que tenha melhorado nos últimos 2 meses, com as alterações que foram feitas, a verdade é que há uma máquina que não está montada e há uma velocidade de resposta que não foi introduzida e, portanto, a coesão entre todos nós, que nós, cidadãos, fazemos a nossa parte e, sim, vamos fazer tudo aquilo que os ouvintes, nas várias intervenções que fizeram, já referiram, que é vamos fazer mais uma vez este sacrifício e por boas razões, muito boas razões. A verdade é que não vemos o Estado a ser da mesma forma ágil e a responder ao nível a que devia ser possível responder. Não se compreende que se vacinem tão poucas pessoas, quer dizer, não se compreende que as autarquias tenham que elas próprias recrutar enfermeiros e que 2 mil enfermeiros, ouvíamos Basílio Horta há 2 dias na televisão a dizer que Sintra vai recrutar mais 9 enfermeiros. Isto ia meter vergonha num país civilizado, no século XXI. 9 enfermeiros vão fazer a diferença em Sintra. Talvez devessem ser 100 ou 200 enfermeiros em Sintra e talvez devessem ser muitos mais em Portugal inteiro. Portanto, a questão aqui é a resposta pouco organizada e pouco profissional, de certa forma, nestas duas vertentes que são a testagem, e já vimos que os testes vão ser distribuídos e as farmácias ainda não as têm, não se percebe os preços a que vão estar e as pessoas vão ter que os auto-administrar. Mas depois o que fazer com o resultado positivo? Alguém vai fazer alguma coisa com uma pessoa que toma a iniciativa de reportar o seu resultado positivo? É isolada, não é isolada? Quer dizer, há uma série de questões que não estão pensadas. Parece não haver a capacidade de acompanhar o enorme sacrifício que a sociedade está a fazer, do ponto de vista, como foi explicado pela responsável da Ordem dos Psicólogos, mas também pelas pessoas que participam na economia e que já hoje deram a opinião. Parece não ser possível fazer, no fundo, o mesmo que a sociedade está a fazer a todos os níveis do lado do Estado. Quer dizer, o Estado não está a pôr aquilo que devia pôr para limitar o sofrimento e o dano na economia que vai levar anos a reparar.
José Menezes, muito obrigado por ter vindo partilhar o seu pensamento e o seu olhar com os ouvintes da Antena 1. Vamos ouvir ainda aqui a voz de João Aleixo, a ligar de Sintra. Bom dia.
Bom dia, António. Olha, a minha opinião, pronto, corresponde em grande parte com alguns dos ouvintes que a gente já ouviu. Eu penso que este confinamento já não faz sentido nenhum, muito sinceramente, porque já estamos abaixo do nível, tanto do tal nível RT que o Estado impõe. E depois temos esta, eu chamo isto de uma brincadeira, das pessoas, pronto, até talvez possa concordar em parte sobre a não circulação entre concelhos, talvez, mas entre concelhos a polícia estar na estrada, a multar as pessoas entre 200 e 1000 euros, quando a gente sabe que o Estado, quer dizer, esta brincadeira da EDP, esta brincadeira da TAP, que é todos os anos a mesma brincadeira, sempre a meter dinheiro, sempre a meter dinheiro dos contribuintes. Epá, isto torna-se uma brincadeira autêntica. Pronto, como disse um ouvinte, isto já é um Estado de polícia, isto já não é um Estado de direito, como se costuma dizer. Pronto, epá,
obrigado, João, por ter participado. Um bom fim de semana para si e para todos os que estiveram com a antena aberta esta manhã. Voltaremos na próxima segunda-feira, como sempre, depois das 11. Bom fim de semana.
fim de semana então para todos aqueles que fazem a antena aberta, deste lado e do outro lado do rádio, desse lado, daquele que nos ouve. São...